Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Weekend Lockup. Estamos de volta para mais uma semana de corridas e depois da corrida de Mónaco, onde a posição em pista era tudo, Barcelona traz-nos de volta para o cenário mais tradicional e há muito para analisar antes das luzes se apagarem em Barcelona. Por isso já sabem, subscrevam, deem um like neste episódio e ativem o sininho para não perderem nada desse lado. Eu sou a Leonor Passinhas e tenho comigo um painel prontíssimo para comentar tudo sobre Fórmula 1. Ao meu lado, o homem que tenta levar este podcast para o lado mais racional, o nosso fundador e driver, André
Tentamos.
Fernandes. Tentamos. Ao seu lado, o responsável pelo conteúdo editorial da FL, Fernando Correia. E hoje, finalmente, temos de volta uma pessoa que veio diretamente do Mónaco para justificar porque é que a culpa do Leclerc ter batido é de tudo e de todos, menos o próprio Leclerc, Diogo Rojas.
Estamos de volta!
Sim, porque a semana passada batemos palmas e não costumamos bater palmas.
É verdade.
Palmas.
O Leclerc disse que a culpa foi dos travões, por isso acho que isso é uma boa maneira de eu começar a falar.
Eu acho que é...
Estou bem.
Estás ótimo.
Foi uma boa experiência, vamos dizer
além,
assim.
Além de uma boa cor, trouxeste uma boa memória do Mónaco?
Tirei uma fotografia com o Antonelli.
Não é
se
mal.
Se calhar podemos pôr aí no ecrã.
Ainda por cima foi antes do fim de semana, por isso se calhar foi o Lucky Charm do Antonelli.
Não lhe deste azar.
Olha... É verdade.
Normalmente,
tu és uma espécie de versão ao contrário do.
É um pouco, porque olha, eu encontrei o Hülkenberg.
O gajo tira uma fotografia com um piloto.
Eu encontrei o Hülkenberg em 2020 e uns anos depois ele voltou para a grelha. Por isso, olha, se calhar
és o Lucky Charm.
Se calhar no dia em que eu encontrar o Leclerc, pode ser no dia em que ele começa a ter um bocadinho mais de sorte também e seja
finalmente
para ir para o hospital.
que horror.
Não, parar no hospital só foi a outra pessoa que eu
mandei com um ataque de afeto do Diogo.
Mas pronto, já estávamos com saudades, foi bom, não é mesmo? E a verdade é que nós dizemos sempre que a corrida de Mónaco é no sábado, e por mais que a qualificação tenha sido interessante, a verdade é que a corrida também não ficou assim tão atrás, porque as luzes apagaram-se e muito pouco depois apagaram-se também as esperanças para Verstappen, e ao longo das 78 voltas tivemos vários contactos, carros contra os muros, diferentes estratégias e nada menos do que 6 pilotos a abandonar a corrida. Antonelli acabou por converter a sorte do Diogo numa vitória e reforçou ainda mais a liderança do campeonato. Mas atrás dele aconteceu muita coisa. Lewis Hamilton voltou a colocar o Ferrari no pódio, já Charles Leclerc teve daqueles fins de semana que os tifosi vão querer esquecer rapidamente, se é que já não esqueceram. A FIA andava a distribuir penalizações, como quem distribui flyers na rua, mas no caso de Pierre Gasly, temos de comentar que a situação foi
triste.
Foi triste porque antes de cruzar a meta, ficar uma volta a festejar e depois ninguém te dizer que afinal, olha, não vais ao pódio, foi duro de ver em casa.
Queria
no final. Foi mesmo, no final o próprio Gas até disse que se sentiu roubado. Eu acho que isso foi o sentimento que sentimos todos ao longo desta corrida, porque foi um mix de emoções.
Eu não me senti roubado de todo, eu tive um fim de semana espetacular.
Pois, tu para ti foi incrível.
Eu tive Kimi Antonelli a se tornar-se no piloto mais jovem de sempre a fazer um grande slam no Mónaco e Lewis Hamilton em segundo. Portanto, isto para mim não podia ter sido melhor.
E Toto no pódio.
E Toto no pódio, foi bonito. E Adjar no pódio também.
Eu fui roubado. O Leclerc roubou uma felicidade toda que alguma vez tive.
Não, mas tens de olhar para o lado positivo. É que o piloto com o qual tu tiraste foto este fim de semana teve
ganhou,
um nível
tipo...
estratosférico. E assim, não é a primeira época dele, mas que cara é essa?
Não é nada, porque é impossível discordar daquilo que tu estás a dizer.
É surreal.
O nível que Kimi se apresentou este fim de semana foi o nível de um campeão mundial.
E numa, pista como o Mónaco, em que não há margem para erros.
Ele foi ao lino na qualificação
na corrida.
Saiu bem.
Ele foi surreal.
Mais do que na corrida, na qualificação, que é onde realmente importa sacar aqueles 43 milésimos. Aliás, tivemos alguns jornalistas depois a dizer que quando o viram logo a seguir na conferência de imprensa, parecia que ele ainda estava em transe.
Sim.
Ou seja, ficam aqui tantas semelhanças entre ele e o ídolo dele que é muito giro de ver a primeira no Mónaco de Antonelli já aos 19 anos. O futuro deste miúdo está claramente destinado a estar entre os grandes do desporto.
Sem dúvida
alguma. Se não é que já não é um grande. Aliás, a minha questão vai ser onde é que ele vai chegar até ao final do ano.
19.
Nem vamos falar do ceiling dele, que ainda está muito cedo.
Tem 19 anos.
O que é que vai ser? Agora, no final do ano, já vamos estar a poder falar em que ele pode estar entre os 15 ou 10 melhores pilotos da história, porque o que ele vai fazer... Eventualmente
este
vai fazer.
De vitórias, o que ele já está
já
a fazer.
Tem mais vitórias do que
o
Russell.
Sim, imagina.
Ainda não chegou a mais vitórias do que o Russell. Precisa de mais. Se ganhar no próximo fim de semana, chega
já igualou a melhor run do Hamilton em termos de vitórias seguidas.
Com 5 vitórias, é verdade. Mas aquilo que eu acho que é interessante ver é que Kimi, eu acho que começa este ano e do lado de Toto Wolff, do lado da Mercedes, existe sempre a esperança de que a aposta ao longo desta década feita no miúdo se venha a concretizar e a transformar numa realidade, num potencial. Mas eu acho que ninguém esperava que depois da primeira corrida houvesse este virar quase de chip, começasse esta senda de vitórias, e o problema é que de corrida para corrida está cada vez melhor, está cada vez mais maduro. Aquilo que eu acho que nós vimos Kimi fazer ao longo de 78 voltas, com 3 arranques, vá, duas partidas e um restart, foi para lá de campeão.
E notas, num dos arranques, Max Verstappen não conseguiu, mas aquilo que era um dos pontos fracos de Kimi, pelo menos ao longo do que nós temos visto esta época, era os arranques.
Está bem, mas aí também não se pode testemunhar muito, não é? Porque arrancou em frente, também o Mónaco não há espaço também para ir para lado nenhum.
Mas também arrancou à frente de Lewis Hamilton e não se deixou ficar para trás.
Sim,
mas
sim,
também
sim,
há pouco espaço no Mónaco.
Há pouco espaço, era muito difícil de ser.
Aí, aliás, é a única mágoa que eu retiro, nem é de Max Verstappen não ter tido a oportunidade, é de não ter podido ver uma batalha pela pré-curva número 1 entre Verstappen
seria mais interessante ao longo da corrida.
Mas no ano passado, por exemplo, tiveste os McLaren com o Leclerc no ano passado e houve ali quase toque na primeira curva. Não sei se recordas.
Mais ou menos, foi um bocadinho mais azedinho sair de Lando Norris do que outra coisa. Mas a única coisa que eu fico com pena de Verstappen não ter corrido é que perdemos aqui o que deveria ter sido uma luta estratégica muito mais interessante, certo, do que o que acabou por ser. Até porque Verstappen, se calhar, foi mesmo por pouco que não teve. Aliás, muita gente ainda supunha no dia anterior na qualificação que tinha sido mesmo a diferença de velocidade de Antonelli, que Antonelli foi muito mais rápida em reta do que Max Verstappen mesmo no final da volta. E o que tu dizia era a vantagem do motor Mercedes, já vamos falar mais à frente, que se calhar não é bem assim, mas teria sido uma corrida muito interessante com o Verstappen, mas o destaque está claramente em Antonelli.
Eu só queria acrescentar é que foi 78 voltas, onde seria perfeitamente normal, e é aquilo que nós vimos a maioria dos pilotos fazerem quando partem da frente da grelha e conquistam a liderança da corrida, que é compactarem a grelha toda e controlarem o pace da corrida. Antonelli começou e esteve a rodar durante 10 voltas um segundo mais rápido que toda a gente, sem necessidade para, mas simplesmente porque tinha ritmo para isso.
Lembra Max Verstappen?
Nem a própria equipa acabou por tentar reduzir-lhe isso. Confiaram que o miúdo tinha maturidade, que não estava a arriscar demasiado, e o miúdo fez 78 voltas no limite, e não interessa quantas paragens houvessas, eu estou convencido disso, naquele fim de semana, naquele domingo, podiam existir 20 paragens. Kimi Antonelli tinha feito as 20 paragens, as 20 arranques sempre à frente.
Se nós quisermos comparar Antonelli a vários dos nomes dos grandes do desporto, podemos começar desde logo no sábado, podemos comparar se calhar ao fator clutch que tanto Verstappen e Hamilton têm, para falar de nomes da grelha. Sim. Se quisermos falar de arranques, podemos falar dos arranques de Vettel, porque Vettel arrancava em primeiro e depois ninguém o via, fugiu completamente, podemos comparar daí. E depois, se quisermos comparar também ao seu ídolo, podemos dizer a dominância com que Kimi teve, comparado especialmente à Ayrton Senna, que deu uma volta ao companheiro da equipa, não é? Dobrou George Russell. Ok, que aqui é uma pista um bocadinho que tem umas circunstâncias diferentes. Obviamente que se calhar em Barcelona não seria assim tão fácil, mas a verdade é que o facto é que dobrou o companheiro da equipa.
Mas eu não sei se vocês estavam a olhar os timings, porque nós chegámos à volta 30 com quase 30 segundos de vantagem.
Sim, sim, sim.
Sim.
Ou seja, se fosse um segundo em média por volta, nós chegámos à volta 78, relembrar que as voltas feitas em Mónaco, estávamos a rodar a 1.15,
só o top 3 não teria sido dobrado.
Eu nem sei se não poderíamos ter corrido o risco de Kimi ter terminado a corrida quase com uma volta de avanço sobre todos.
Não, sobre
eu
o top 3
vi,
não dobrava,
um
mas
um print algures em que se não houvesse safety car ele tinha dobrado toda a gente menos os Ferrari.
Sim, 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 era provável. Se não fosse isso era só o pódio, portanto, ou se calhar até o quarto lugar. Mas ia ser... E obviamente que isto também é devido ao circuito, não é? Porque houve vários comboios a acontecer. Por exemplo, vamos dizer o caso mais óbvio, Lando Norris ficou atrás de Pierre Gasly no início da corrida, depois daí já não conseguiu fazer mais nada. Foi quase uma tortura para o piloto inglês, que só podia piorar de uma maneira, que foi ter um DNF.
Mas outro dos pilotos que teve um grande fim de semana foi claramente Lewis Hamilton, e para todos os efeitos a Ferrari. Aquilo que acabou no final por acontecer a Leclerc foi um azar. Pá, não sei o que é correr durante não sei quantas voltas e ter a oportunidade se calhar de arrancar. Epá, são erros que podem acontecer a qualquer piloto, mas Lewis Hamilton fez pela segunda vez. Haviam dúvidas sobre se aquilo que tínhamos visto no Canadá tinha sido uma exceção. Lewis Hamilton veio ao Mónaco e provou que não. Provou que parece que a confiança, o ritmo estão de volta, é um piloto completamente diferente, e no meio disto tudo sai com o seu segundo pódio de vestido de vermelho.
Consecutivo.
Consecutivo.
Porque já é o terceiro.
E
tem o outro em Xangai.
O outro em Xangai.
e acaba no final de contas até a ultrapassar o Russell pelo segundo lugar no campeonato, o que seria, se nos dissessem no início do ano, especialmente depois das primeiras duas ou três corridas, que Hamilton iria chegar ao final da sexta ou da sétima corrida
à em segundo lugar Russell, no campeonato de pilotos,
seria difícil se calhar
de acreditar.
Uhum. Eu acho que Hamilton está numa boa fase, vamos ver até onde é que isto vai, vamos para Barcelona, que é um dos circuitos onde ele tem sido mais feliz ao longo da sua carreira. Leclerc parece estar a sofrer um bocado com... uma questão de carro? É uma questão de carro, de pressão do piloto?
É questão dos travões, claramente.
Foi mais uma renovação para Charles Leclerc na Ferrari, mais um multi-year contract. Tinha tudo para ser corrida em casa, renovação, e depois foi o que foi, na qualificação e na corrida. Embora na corrida possamos dizer que a culpa não é necessariamente dele.
Não, eu acho que podemos analisar o fim de semana desde logo de início e ver o FP1 e o FP2. Leclerc, mesmo que faça um melhor tempo no FP1, a verdade é que, a ver os onboards e as repetições, era sempre a queimar travagens. Fosse na chegada ao Mirabeau, fosse na saída do túnel, era sempre a queimar travagens, e claramente que o problema só podia ser um, tal como ele foi dizendo ao longo do fim de semana, é os travões. Leclerc não se sente à vontade com estes travões, diz que os travões são muito inconsistentes de um fim de semana para o outro. Não é a primeira vez que o ouvimos a dizer isso este ano, não é a primeira vez que o ouvimos a dizer isto nos últimos 2 ou 3 temporadas, por isso está encontrado o problema. Ao que parece, Lewis Hamilton também sentia um bocadinho dessas dificuldades, e pelo que alegadamente já se sabe, é que Lewis Hamilton conseguiu que a Ferrari suplicou a Vasseur para ouvi-lo e está a usar uns discos de travões de um fornecedor antigo diferente. E Leclerc já sabe disso, diz que vai tentar, em princípio, esta é a tal solução misteriosa, uhum, que vai tentar usar para Barcelona, e poderá ser aqui que ele aí recupera o feeling com o carro e o feeling com os travões, porque se isto continuar assim, então os maus resultados vão continuar, e ele próprio disse que neste momento precisa de ganhar confiança, vai na mesma direção que Hamilton enquanto esta especificação de travão, e vamos ver se a partir daí as coisas melhoram, porque por mais que possamos falar mal do desempenho de Leclerc, porque obviamente também têm certa culpa nisto, porque é um problema que quando ele sofre os companheiros de equipa não tendem a sofrer tanto, a verdade é que foi ele quem pelo menos apresentou-se em qualificação com mais chances de ficar na pole position.
Ele estava a voar ali depois
em termos de pilotos Ferrari. A forma como ele estava a fazer a última volta, e ele próprio disse, ia ser a volta que eu ia colocar em primeiro. Se calhar ainda bem que não o colocou, porque teria sido muito dramático.
Não parece que fosse primeiro, porque ele estava uma décima já abaixo.
Não, ele estava à frente de tanto de Antonelli como Verstappen.
Uma décima abaixo já. Não
estava
à frente. Antes do coisa.
Estava à frente.
Pronto, bom, eu vou ver a coisa, depois metemos lá para ver quem é, qual de nós é que acertou.
Pode dizer
que
eu fico.
Mas no meio disto tudo, outro fim de semana positivo foi para a Red Bull, que volta ao pódio.
Sim.
Não com o mesmo
piloto. Mas de uma maneira incrível.
Não com o piloto do costume. E algo que é refrescante ver na Red Bull, que também já não víamos há algum tempo acontecer.
Acho que foi 66 grandes prémios que não víamos o segundo piloto.
1300 dias. Desde a última vez, surreal, que outro piloto que não Max Verstappen subiu pela Red Bull.
E eu devo dizer, eu sinto que isto só podia ter acontecido num circuito como o Mónaco, porque a Adjar teve se calhar da terceira volta ou da quarta até ao final. Eu acho que ele estava no brinco de um DNF constantemente. Estava-se a queixar de absolutamente tudo, e o facto de ter conseguido chegar frustrou o Russell. É de louvar. E fico
não há
muito
pista
contente.
Mais frustrante do que o Mónaco.
Eu acho que o Mónaco deve ser das poucas pistas onde tu começas uma corrida com um problema de motor e do lado da box dizem-te assim: mantém-te em pista.
Estamos à procura de uma solução.
A Red Bull que o diga, com Daniel Ricciardo a ganhar da mesma forma.
Portanto, eu acho que foi interessante. Também numa altura onde acabámos por descobrir que a Red Bull também tem razões para estar contente no meio disto tudo, porque, quer dizer, contente e não contente?
Sim.
Porque, pelos vistos, a FIA anunciou que o melhor motor que existe neste momento na grelha, pelo menos pelos critérios que foram definidos por eles, é atualmente a Red Bull.
E acho que isto nos apanhou todos de surpresa.
É uma grande surpresa para toda a gente, porque ninguém estava à espera que isto acontecesse, especialmente na temporada passada. Obviamente, quando chegámos à Austrália e vimos que o motor deles era bom, mas estava toda a gente à espera que o motor Mercedes fosse melhor, mas ao que parece é o mais óbvio, a Mercedes tem o melhor pacote, mas ao que parece então a Red Bull tem o melhor motor, pelo menos na parte de combustão.
E tu ficaste surpreendido com isto? Não, não.
É assim, depois do que vemos a Mercedes, eu acho que apanhou-nos a todos como uma surpresa, porque lá está, estamos a ver um rendimento da Mercedes a acontecer e do nada, afinal não somos nós e são os outros. E é como o Diogo está a dizer, nós não podemos já estar a lançar as canas, fazer tudo, porque é só um motor de combustão, não inclui a bateria, nem a recuperação de energia, nem tudo o resto, Por isso eu acho que é ver. Quer dizer, é interessante, não, acho que não, por um lado é um pouco injusto.
Não inclui, não inclui mais ou menos. Inclui, o que sabemos até agora é que pondera alguma coisa. Mas claramente
não é o,
não é o suficiente e claramente a Mercedes há de ter um trabalho tão bem feito do lado de híbrido, do lado elétrico, do lado da recuperação de energia, porque estão abaixo de 2%.
Não, é assim, a Red Bull é um motor que tem mais cavalagem, pelo menos, acho que é o que podemos dizer. Agora, naturalmente, como o Diogo disse, o pacote influencia muito e é sabido que o Red Bull está um bocado overweight já desde o início da época. E a parte fraca deles é a parte mais técnica das pistas e as curvas. Mas eu sinto, a mim surpreendeu-me também, e eu sinto que toda a gente, porque isto foi, parece-me tirar o tapete debaixo dos pés, porque olhando para o carro da Mercedes e olhando para o carro da Red Bull, toda a gente e toda a propaganda à volta do motor ilegal de 1 de junho é o fim do mundo, mas entretanto o comboio segue a todo o vapor.
Não sei,
também não foi a melhor pista.
Não,
para
foi, a melhor pista,
não
para
foi a melhor pista, certo. Mas a verdade é que...
Foram 4 centésimas, fizeram a diferença.
Assim, mas olhando à volta... Vendo o que a Mercedes consegue fazer com o pacote que tem e com o segundo melhor motor da grelha, pensar que ainda vão ter uma oportunidade de desenvolvimento este ano, eu acho que as outras equipas têm de começar a olhar para o lado e pensar que isto...
Eu por acaso, é uma questão que eu acho que é muito relevante para todos nós refletirmos aqui, porque, portanto, para todos os que também nos estão a acompanhar e nos têm ouvido falar isto, portanto, o ADU, estas Additional Development and Upgrades and Opportunities, foi uma ferramenta que a FIA desenhou a partir deste ano para prevenir situações como aquela que vimos acontecer com a Renault na década passada, para que as equipas que não comecem bem o ano com o motor tenham uma oportunidade de fazer um bocadinho de catch-up e conseguir mitigar alguma da desvantagem que vão ter para não estarem sempre a correr atrás do prejuízo e conseguirem, se calhar, durante um ano capitalizar um bocadinho. O problema é que ninguém sabe, porque a FIA obviamente não publicou como é que faz esta indexação de rankings de potência. Sabemos que o foco é efetivamente um motor de combustão, mas fica aqui uma questão que eu acho que é válida de ser discutida, que é, se chegamos a um ponto onde o melhor carro de longe da grelha, que bate corridas e foge de toda a restante grelha, tem a capacidade de ganhar, através deste mecanismo, um upgrade de borla que vai, obviamente, intensificar ainda mais aquilo que é um domínio já declarado
não sabemos,
ao longo do ano.
Não sabemos.
Estão a estar a correr sozinho?
Olha, melhor do que a Red Bull onde estar, certamente.
Ah, sim. Também não é difícil.
Portanto, eu não sei se um mecanismo que era suposto equilibrar a balança, não vamos acabar aqui 2026 com uma balança ainda mais desequilibrada por força de um mecanismo. Será que houve aqui uma falha na abordagem a este critério, ao ponto de que uma equipa que está de longe a favorita continua a ter a capacidade de beneficiar?
Toto Wolff é um homem muito interessante.
Olhando por isto, a FIA é um bocado ingênua com esta questão do ADU, porque se o pacote é bom, o carro vai andar mais rápido que os outros naturalmente, e agora vais a descobrir que um motor não é tão forte como o outro e ganhas uma oportunidade ainda, então é, eu sinto que não é leveling the playing field, de certa maneira. Não estamos a equilibrar.
Eu acho que só o tempo dirá. A verdade é que temos a Red Bull então com um upgrade, sem upgrade. A Mercedes com um upgrade, e depois temos a Ferrari com dois, a Audi com dois, e então a Aston Martin também com dois.
Todas em níveis diferentes, segundo se consta, ou seja, vão ter os mesmos dois upgrades, mas uns vão ter maior allowance no cost cap, ou seja, vão poder gastar um bocadinho mais acima do cost cap e vão ter mais direito a bench hours no dyno para conseguir conseguir provar a correlação que têm do motor e dos upgrades que fizeram. Mas vai ser interessante perceber, porque é já a partir de Barcelona que estes upgrades podem começar a ser introduzidos. Eu não sei se eles vão aparecer, se vão ser declarados quando estes upgrades forem feitos. Será uma coisa interessante.
Serão declarados
logo no início do fim de semana. Pronto,
a questão percebemos. Agora é só uma, que é... quando é que isto vai aparecer, porque, por exemplo, a Ferrari, pelo que se falava, se chegasse aos 4%, podia já aparecer na Áustria, ou então só a partir de Spa, e depois temos as primeiras notícias que aparecem da Mercedes é que eles estão tão contentes com o carro que têm que só o vão fazer se acharem necessário, ou seja, se calhar uma coisa vai ficar em muito mais stand-by. E depois temos a Aston Martin, que precisa trazer urgentemente, e que o próprio Newey e o Alonso já tiveram a voltar a dizer, mais 5 ou 4 corridas e vamos trazer então as nossas primeiras atualizações, vamos ver se também vai ser alguma coisa do motor. Agora já sabem tudo o que é que vão saber. As primeiras notícias que saíram do ADU também era que, isto aqui se calhar já é um bocadinho um reach, mas é que a Aston Martin estava entre 6 aos 8% doado.
Eu ouvi falar entre acima dos 8% mesmo.
Sim,
por isso vai ser muito interessante, não só quanto dinheiro é que a Aston Martin também vai ter disponível para estas atualizações.
Eu vi ontem que o dinheiro que lhes podia potencialmente ser alocado era para qualquer coisa como 24 milhões. Acima do cost cap.
Exato. Estamos a falar, se calhar, mais 10% do que o cost cap.
Mas é bom estarmos a ver estas coisas, que é para ver o que é que vai acontecer.
Ah, de longe, eu acho que sim. Quer dizer, a única situação que me choca mesmo foi como é que acabámos este cenário onde a Red Bull, que não consegue discutir um pódio, não
está melhor do que uma
pessoa. Está a sofrer do sucesso.
Não merecia. E depois uma Mercedes ainda chega. Ou seja, é a única coisa que me deixa chocado só. Pronto. Nesse sentido. Porque acho que não vai ajudar a premissa que este sistema e este mecanismo visava combater. Tirando isso, acho que é uma ideia fenomenal e acho que no final do dia o que nós queremos ver é corridas interessantes, equipas o mais próximas possível e, portanto, tudo o que estiver para trás, que tenha um bocadinho mais de ajuda para chegar mais perto da frente, e todos nós ganhamos com isso, com corridas mais interessantes.
E vamos tirar o chapéu ao Christian Horner pelo trabalhão que fez com o Red Bull Powertrains. Eu acho que é incrível. Primeiro ano Red Bull Powertrain mais forte.
Já se dizia anteriormente, não é? Quando a Red Bull apareceu, que é uma empresa de
bebidas energéticas.
Agora já é no paddock.
E souberam construir um carro do que muitos dos maiores fabricantes que nós temos no mundo. E agora, pelos vistos, até melhores motores sabem fazer.
Agora é o contrário. Agora o motor é melhor que a aerodinâmica. É incrível. Especialmente quando tu pensas nos anos anteriores, a Mercedes nunca quis dar um motor à Red Bull porque já sabia o que é que iria acontecer.
A aerodinâmica deles era mais forte.
Nas mãos de Newey. E agora que sai o Newey, eles passam a ter um motor incrível. E aqui temos de dizer que o trabalho foi de Horner, porque foi ele quem criou este projeto, foi ele quem contratou as pessoas vindas da Honda e de todas as outras equipas. Eu acho que é inacreditável. Nunca estaria à espera que isto acontecesse.
Agora vamos para Barcelona.
É verdade. Barcelona, que não quer saber quem é que teve azar, quem é que bateu no muro, quem é que foi penalizado. Barcelona só quer saber uma coisa: quem é que realmente tem o melhor carro. E eu acho que a melhor maneira de conseguirmos confirmar isto tudo, porque é um circuito que é considerado muito completo por todos. O circuito de Barcelona conta com 4.6 km, 14 curvas e uma das retas mais longas do calendário. Nossa, se calhar aqui a aerodinâmica da Red Bull vai se desvendar um bocadinho. Serão 66 voltas para fazer os 307 km e a Pirelli vai finalizar os compostos mais soft da sua gama com o C2, C3 e C4. E depois de uma corrida de Mónaco, onde a posição em pista era tudo, voltamos para Barcelona, cenário mais tradicional, onde as estratégias, estão de pneus, ritmo de corrida, voltam a ganhar importância. A Mercedes novamente aqui com ainda mais confiança do que...
E é importante mencionar que houve upgrades no Canadá que ainda não se viu por completo o que é que eles podem fazer. Mónaco não é propriamente um bom sítio para dar showcase a tudo o que eles conseguiram fazer.
O mais interessante do Mónaco foi o quão rápido eles foram em temperaturas altas. E agora vamos para Barcelona, uma pista mais tradicional, vai ser muito interessante ver isso outra vez.
Podemos testar tudo. Diogo, o que é que podemos esperar?
Acho que vai ser um fim de semana muito interessante. Especialmente porque as outras equipas também trazem atualizações, não é?
A Ferrari
é a equipa que está a tentar mais à espera destes upgrades, porque não só já foi noticiado que depois destes upgrades é que vão decidir o que é que vão continuar a fazer ao longo deste projeto de 2026, como também é se calhar o pacote mais importante, porque é o que vai desenvolver a frente do carro. Uhum. Já foi muito desenvolvimento na traseira, agora vamos focar-nos também na parte dianteira, que é as partes onde eles se calhar estão mais atrás, especialmente comparado à Mercedes, que tem uma asa dianteira incrível. A própria McLaren tem um conceito também super interessante, e até mesmo da Red Bull, que mesmo estando atrás e tendo de esperar mais um tempo até à Áustria, também tem um carro que, por mais que estejamos a falar do motor como estivemos a falar agora, aerodinamicamente é forte, com o melhor piloto ali dentro também é super forte, por isso a Ferrari não pode perder tempo agora com isto, quando já vai também partir um bocadinho de pé atrás com o Leclerc, que tem de ganhar de confiança nestes novos travões.
Mas também, assim, uma coisa é certa, vamos para Barcelona e tu dizias aí muito bem que é uma das retas mais longas do campeonato. Este é um circuito ou da gestão dos pneus é importante, e portanto isto é, eu vejo assim, tudo o que é importante,
tiver o melhor equilíbrio.
Tudo aquilo que a Mercedes tem sido excelente a fazer. Tink, 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 tink.
Sim, quem tem o melhor pacote.
A menos que acontecesse qualquer coisa do ponto de vista de fiabilidade, que já percebemos que tem sido recorrente do lado da Mercedes, ainda não aconteceu a Kimi, a Russell já aconteceu. Eu acho que este é um fim de semana onde é no-brainer apostar numa vitória de Kimi, ou, espero eu, com alguma confiança de volta, uma hipotética comeback de Russell, porque também acho que ou é agora ou não é. E Russell, nós ao longo dos programas temos falado muito aqui de quanta pressão é que é possível aparecer sobre um piloto experiente que passou anos à espera da sua oportunidade. Houve uma desculpa com uma fase inicial do campeonato onde não teve sorte, foi um facto, onde um circuito de repente não era um circuito onde historicamente era forte, foi uma desculpa. Viemos para a Europa com expectativas de que Kimi pudesse quebrar, Kimi ainda explodiu mais para a frente, e Russell cada vez parece estar a ficar mais para trás.
Mas há que dizer que foi algo ingrato para George Russell também este fim de semana. Ele esteve mal, e esteve no sábado, mas o que aconteceu no domingo também não se pode dizer que foi... A Mercedes operacionalmente também teve ali um momento muito mau.
Uma pequena quebra.
Com a questão pelo cumprir a penalty dos 5 segundos.
Opa.
Quando ultrapassou, a Mercedes fez o double stack e eles não pensaram claramente, porque para cumprir os 5 segundos o carro tinha estado entre as linhas brancas da pit. E não conta o tempo que ele está à espera que Kimi seja parado.
Sim, o problema...
Portanto, eles não contaram com isso e é ruim. O Russell podia ter feito pontos este fim de semana.
Sim, podia. Mas devia ter feito.
Mas a questão para mim não é se o Russell devia ou não devia ter feito pontos.
Sim,
mas a minha questão não é se o Russell devia sequer ter feito pontos, porque isso é óbvio.
Nós não devíamos estar a ter esta conversa, eu sei. Não devíamos estar a ter esta conversa.
A questão era onde é que o Russell deveria estar a discutir posições.
Sim, não era com
a Jar. O Russell não era atrás da Jar que deveria ter estado a discutir posições. Ou pelo menos não era essa a expectativa, nem nossa, e certamente não era essa a expectativa do Toto Wolff. E por isso é que os primeiros rumores já começam a aparecer de que, se calhar, se as coisas continuarem com este ritmo e o rendimento continuar a descer, a Ferrari vai se aproximar da Mercedes. Existe um troféu de construtores que continua a estar em jogo. Kimi parece ter
Eu acho que ainda é capaz de ser um bocado cedo ainda para começar a falar de troféu de construtores.
Foi aquilo que também me disseram quando foi para
dizer sobre Kimi
sempre
foi
o favorito. Mas a questão é, Russell tem sistematicamente piorado. Russell precisa de dar... Com cada corrida que Russell...
Um murro na mesa que eu falava no Canadá.
Continuas a falar semana após semana. Mas se Russell não dá aqui um salto qualitativo grande, a confiança não se constrói. E as equipas, as de trás, vão começar a aproximar-se cada vez mais. A expectativa não é que a Mercedes continue a fugir das outras equipas. Exatamente. É que as outras equipas comecem a apanhar cada vez mais.
Já é desapontante para Russell ficar atrás de Antonelli quando as contas estiverem feitas. Mas agora ficar atrás de outro piloto... quando tem o carro que tem, neste momento, eu acho, é gravíssimo.
Tudo bem, sim, mas aqui também temos de ter em conta os azares que Russell... E temos de ter em conta que Russell devia ter, sim, mais 25 ou 18 pontos do Canadá.
Verdade.
Que não teve. Eu acho que aí não podemos estar a julgar.
Sim, deve ajudar nos 66 que tem de diferença.
Ajudaria alguma coisa, mas eu nem estou a dizer isso. Estamos a falar
agora do Canadá. Foi o safety car em Suzuka que foi infeliz.
Eu estou a brincar. Repara, mas eu estou a brincar porque, sim, no cómputo geral de contas, obviamente que faz toda a diferença. Mas eu estou a analisar é
o desempenho em si tem
melhorado.
O desempenho em si tem melhorado.
E é esse que neste momento não está a...
Não se pode justificar um sábado como ele teve.
Não se podem justificar, especialmente numa luta pelo campeonato.
Sim.
Nós estamos a chegar a um ponto onde estes rumores, costuma sempre dizer, onde há fumo há fogo. E eu acho que Toto Wolff não precisa de desculpas para continuar a sonhar com uma hipotética contratação de Verstappen. Eu acho que se vai acontecer ou não. Não sei.
Toto Wolff só precisa de um sim da parte de Max Verstappen.
Pronto, é isso.
Não é mais nada.
Só precisaria de sim, mas já era difícil se Russell estivesse
a liderar o campeonato,
não era?
Sim.
Mas neste momento, se chegarmos a meio do campeonato ou à nossa pausa de verão,
sim,
e Russell
nem sequer,
em segundo lugar tiver...
Sim, conversas vão ter de ser tidas.
Eu acho que será. E a Red Bull também, não, agora, especialmente quando chegarmos à Áustria, não notar aqui um crescimento substancial. Eu não me admirava que as conversas. Aliás, as conversas vão de certeza ter que acontecer.
É a transferência que já está para acontecer há anos. E não há melhor oportunidade neste momento do que agora.
Vamos à nossa parte favorita. Previsões para este fim de semana. Vencedor, surpresa e flop. Deixem também o vosso comentário aí em casa, queremos saber as vossas posições. E para não ver quem é que acertou, Diogo.
Minha surpresa para este fim de semana...
Não,
vencedor, surpresa, flop.
Meu vencedor para este fim de semana, eu acho que é muito difícil não dizer Antonelli. Antonelli ou Russell, eu acho que é muito difícil não dizer nenhum desses dois, porque lá está, a Fórmula 1 está...
escolher um, homem.
A Fórmula 1 neste momento está um bocadinho robotizada, mas eu ainda vou acreditar que o piloto vai fazer a diferença e vou dizer que vai ser Lewis Hamilton. Nesta pista, eu vou dizer que é Lewis Hamilton.
Roubaste-me, ok.
Então, mas quem é que é o surpresa
também tem de ser Lewis Hamilton. Porque eu acho que é surpresa ele poder ganhar, que ele vai ser bom, eu não tenho dúvidas. Agora, surpresa, Lewis Hamilton na mesma. E o flop do fim de semana. Pá, como eu vou dizer que Lewis Hamilton... Não, eu não quero dizer o Kimi. Coitado do Kimi. Flop do fim de semana.
Charles Leclerc.
Não, isso já não vai ser surpresa, tendo em conta o fim de semana passado, os últimos dois fins de semana. Temos de pensar num bom flop. Quem é que será um bom flop?
George Russell.
Não, isso também não tem piada. Vou dizer que é Piastri, pronto. Okay. Ganhou a corrida do ano passado, vou dizer que é Piastri.
Ok.
Ok, André.
O meu vencedor é Russell.
Achas que é
okay.
Russell?
Isso é o que tu queres, não é?
Não. É, honestamente, ou é ou não é. Eu acho que não pode haver mais confiança. É a pista, é uma pista feita para motores Mercedes. É
ou para motores Red Bull.
Ou para o carro em si, que é o carro.
Mas para o carro, quando eu digo motores, é mais sim, o pacote todo do
só
do
faz
carro.
Um pedido para o Russell na câmara. Faz um pedido.
Russell, é este o teu fim de semana, eu confio em ti. Eu acho que a minha surpresa este fim de semana vai ser Alpine, no bom sentido. Okay. Acho que vai estar mais
faz
próximo.
Faz sentido,
mais próximo. Acho que a Gasly já tem estado francamente bom. E eu acho que a perspectiva é que Alpine comece, se calhar, a destacar-se cada vez mais aqui, se calhar, do midfield, e já o tem feito fim de semana após fim de semana.
E depois o que aconteceu no Mónaco, ele deve estar com fome.
Claro.
Verdade. E o meu flop é o Leclerc, porque não tem sido uma pista onde tenha tido sempre muita sorte. Não é uma questão de Leclerc. Oito edições, um pódio, está bem que teve dois DNFs, não me parece que seja, não é uma pista onde tem sido, não está num bom momento. Eu diria que se tivesse que apostar o meu flop para o fim de semana seria Leclerc. O que poderia não ajudar muito a ganhar confiança.
Fernando,
com ele.
Para terminar.
Eu vou dizer vencedor, vou roubar um bocadinho as respostas ao Diogo, mas é vencedor Hamilton e surpresa Hamilton, porque embora seja uma pista que recompense os motores rápidos com a reta, há um terceiro setor muito técnico e a Ferrari está muito boa.
Epá, estamos
a meio das curvas.
O terceiro setor já não é assim tão técnico.
Não interessa.
As curvas rápidas.
Não, é que Hamilton até na entrevista mostrou-se motivado para ir para lá. Ele disse que é game on. Eu acho que ele também estava a sonhar um bocadinho.
São 6 vitórias. Em 19 anos tem 6 vitórias.
Mas vamos ver.
6 vitórias, 12 pódios.
Vencedor Hamilton, surpresa Hamilton e flop.
Então é vencedor e surpresa? Ao mesmo tempo.
Ah, sim.
Porque acaba por ser surpresa, não é mesmo?
Exato. Sim, exato.
E o meu flop, eu vou dizer Charles Leclerc também, porque vai ter de se habituar a uma coisa nova este fim de semana e já não está confortável no carro.
Vocês estão a duvidar muito.
Com
porque
mais,
eu também não
com
eres.
Mais,
eres.
Existe aqui mais um fator que lhe pode complicar a vida. A verdade é essa. E não sabemos como é que ele vai lidar com aqueles discos. Hamilton já está habituado a discos daquele fornecedor há 10 anos, se calhar.
Se o Leclerc conseguir travar como deve ser, vai acabar à frente na mesma.
Bom, passamos assim para a nossa segunda
já
parte.
Já agora deixem nos vossos comentários também quem é que acham que é o vencedor. A surpresa do fim de semana e o flop.
Agora, voltamos para a parte em que vocês participam, para a nossa Pit Crew, em que temos aqui as vossas perguntas, já sabem, podem deixar tanto no YouTube, tanto no Instagram, ou mesmo no Spotify, perguntas para respondermos aqui em podcast. Vou começar com o João Montes Alves, não sei se vou dizer bem o nome. Só depois da época europeia, ou já podemos considerar o Russell como um piloto overrated?
Eu acho que isto é muito curioso, tendo em conta as narrativas do ano passado, porque especialmente no ano passado muita gente dizia que era o melhor piloto da temporada até certa altura.
Mas é sempre sistematicamente
acontece.
Esse o claro. Argumento. Era esse o argumento que tínhamos com o Albon, é esse o argumento que se calhar um dia vamos ter com o Leclerc,
o
é esse argumento
problema,
o argumento que temos com o Russell agora.
O maior problema das avaliações de George
Russell.
O maior problema das avaliações de George Russell foi que nós já sabíamos que o ritmo de corrida dele era fraco em comparação a Lewis Hamilton nos outros anos. Que até havia aquele mimo com o Lewis Hamilton, sim. Começava lá atrás e acabava ali logo atrás ou então à frente de George Russell.
Sim, o Russell começava, não fazia nada e acabava em P3.
Mas mesmo assim, o ritmo de corrida de George Russell foi sempre muito fraco em comparação a Lewis Hamilton. E o ano passado havia muita gente a dizer que essa tendência sim. já tinha mudado, mas a verdade é que o benchmark dele também mudou.
Sim.
E foi um miúdo que ainda estava a entrar, que já sabíamos que era rápido como tudo, mas era consistentemente rápido ao fim de 50 e tal voltas. Se calhar não. Era o primeiro ano dele também,
sim.
E era o primeiro ano com pneus novos da Pirelli, por isso, obviamente que aqui a comparação ficava muito mais fácil de dizer que Russell tinha melhorado, não é? E agora se calhar estamos a ver que o Russell, se calhar não era do nível que o tínhamos posto o ano passado, poderia vir
eu
a ser,
que é
mas que
isso.
Não era. Agora, se vai ser overrated, eu acho que não. Eu acho que George Russell continua a ser dos melhores pilotos na grelha, que... simplesmente tem ao lado dele o que é um fenómeno e se calhar
o que será,
o que
será,
o que será um, e vai ser certamente um dos melhores pilotos de sempre.
E olhando objetivamente para a carreira de George Russell, eu acho que ele sempre foi properly rated, sinceramente.
Foi o quê?
Properly rated.
Sim, talvez sim.
Vamos ver.
Bom, próximo. Tiago Fernandes 8 diz que pilotos estão no meio da tabela que levavam para as equipas topo por equipa.
Oliver Berman.
Rouba as respostas.
Fogo.
Tu levavas quem? Eu levava Carlos Sainz de volta à McLaren. Porque acho que ele nunca devia ter saído.
Ganhaste pontos. Mas eu não queria levar uma pessoa que já esteve numa equipa de topo. acho que tínhamos a oportunidade aos que ainda não tiveram.
Certo.
Ah, isso não era o argumento, não é essa a pergunta. Para sim, mim, imagina, mas... tu tens um campeão mundial lá em baixo.
Ou então põe o Fernando Alonso no Mercedes.
Fernando Alonso, ou Fernando... buscar, havendo a possibilidade.
Eu quero okay. o Berman.
Eu também quero o Berman.
Não, eu iria buscar o Fernando Alonso para qualquer uma das equipas.
Próximo. Dudu Pires diz, consegue o Hamilton, tendo a experiência que tem no circuito de Catalunha, ganhar? Eu acho que nós já acabámos por responder a isto.
Sim.
Com as nossas sim, previsões. Dudu. Próximo. Leonardo do Guerre. Acham que a Red Bull, ao tirar os 6 quilos restantes da Áustria, conseguirá aproximar-se do título?
É uma grande... É a grande
vai conseguir-se
questão.
Aproximar da é vitória a, com a, isso a, do título, eventualmente.
Mas é a grande incógnita
mas
deste,
é muito difícil
deste,
saber.
Deste ano. É a grande incógnita.
Porque não é só o peso.
É isso, não é só o peso. O pacote aerodinâmico, vamos ver, o chassi já sabemos que é mau. Não vão conseguir mudar isso até ao próximo ano. Portanto, vão ter que viver com estes chassis o resto do ano. O motor já sabemos que é o melhor, seja lá o que é isso for.
O chassi é mau, a degradação dos pneus acaba por ser pronto, pior. Portanto, não vão ter tanta downforce por causa disso.
Vamos ter que perceber o que é que esses 6kg podem fazer de diferença. Agora, obviamente, 6kg é muito peso.
E a diferença de pontos já está enorme também.
Sim, sim.
Isso é verdade, sim.
Bom, já sabem, deixem as vossas perguntas para a próxima semana. Agora, vamos para o nosso Tyrone Map e temos aqui uma dinâmica diferente, que é o jogo do impostor. Em que, basicamente, vamos ter papéis, nós não sabemos quais são os papéis. E quais é que são os pilotos que são nesses papéis? Vamos
mas
imaginar
qual é a
que
categoria?
Temos pilotos.
Pilotos, ok.
Três pessoas vão ter um piloto e uma pessoa vai ser o impostor. Depois vamos votar e tentar descobrir quem é que é o impostor. E desafios também em casa, porque se estiverem a ouvir e não estiverem... Quer dizer, desde caso, mesmo que estejam a ver, não vão perceber quem é que é o impostor. Tentem adivinhar vocês quem é que é o impostor aí em casa. Ok.
Bem, por favor...
Vamos começar ao contrário, para o Fernando não estragar a dinâmica. Diogo, podes começar.
O que é que eu posso dizer? Eu não sei. Andei num carro cinzento, prateado.
Tenho uma namorada cantora. Tive, desculpem.
Vesti-me de preto.
Ganha mais que uma corrida.
Fui patrocinado pela Vodafone.
Vocês estão a dizer coisas muito óbvias.
Pois a culpa é minha.
Não necessariamente.
Eu acho que é, mas... Costumo vir trotinete.
E por acaso eles vão tantos trotinete lá no Mónaco.
Gosto de moda duvidoso.
Isso foi mau. Podemos votar? Eu acho que está super óbvio quem é que é.
Eu acho que podemos.
Fernando, és o impostor. Fernando, tu não estás com êxito de falar
não
sobre a pessoa.
Falar.
Quem é que tu achas não. que é o piloto?
Lewis Hamilton.
Ok, pronto, ganhaste um ponto, perdemos nós.
Porque eu não era o impostor.
Eres tu! O quê? Mas tu percebeste logo quem é que era?
Não. Não, estava na dúvida, mas arrisquei no gosto de moda duvidoso.
Não, mas disseste vestido de preto, pessoal, estavas a perceber, tipo,
não,
Mercedes.
Porque imagina, Audi e Mercedes, ambos tiveram fatos pretos.
Yeah. Portanto, cinzento, mas a cena ai, é cinzento,
portanto,
McLaren.
A cena do fato, para mim, era tipo, ok, a partir de um destes, ambos tiveram fatos pretos, deve dar para passar a coisa.
Olhem,
e depois a
tu
seguir...
percebeste que era ele?
Não.
Eu pensava que era ele.
Eu pensava que era ele porque ele só disse tipo ganha pelo menos uma corrida yeah, logo
que
foi.
Imagina, depois de ter dito uma coisa alegadamente boa e óbvia, quis dizer uma coisa menos óbvia.
Pronto, tudo bem, o André ganhou.
Pronto, já agora só para quem não viu, porque nós não vamos meter o corte todo, a primeira vez que nós tentámos fazer este jogo, calhou Norris e o nosso impostor era a Leonor. E a primeira coisa que o Fernando disse foi a namorada tem uma namorada portuguesa. Portanto,
foi uma pergunta que o resto foi com o rasteira.
Bem, gostaram, foi ótimo. Nunca pensei
que ia ganhar um jogo de impostor.
Nunca jogou o jogo de impostor. Sim, senhora. Bem, chegamos assim ao final de mais um episódio. Muito obrigada por estarem desse lado. Já sabem, para a semana temos corrida em Barcelona, por isso acompanhem tudo desse lado. Deste lado, nós também. Por isso, é fiel.